Senhoras e senhores deputados, vamos então continuar a nossa ordem de trabalhos. Sr. Professor, disponha da comissão sempre que necessitar. E despedimos-nos assim e vamos então retomar a nossa ordem de trabalhos, agora no ponto 4, discussão e votação do texto final relativo aos projetos de resolução do PCP, da Iniciativa Liberal, do CDS, do Bloco de Esquerda e do Grupo Parlamentar do PSD, sobre cuidados paliativos e reforço da rede de cuidados continuados. Estamos em condições para o fazer? Ou querem que aguarde um bocadinho? Sei que nos enviou. Então, vamos esperar Ou então podemos passar para o seguinte, se estivermos em condições de o fazer. Estamos? Pronto. Então, passamos para a discussão conjunta dos projetos de resolução sobre obesidade. Houve consenso para juntar o projeto de resolução do PCP, projeto número 1096. A senhora deputada sabe que houve consenso já? Para haver a discussão. Já ouviu? Pronto. Consenso sobre. Vamos então discutir só. Sr. Deputado Malo de Abreu, faz favor.
Nós temos, Sr. Presidente, muito obrigado.
Diga, diga.
Nós temos um pequeno problema, é que nós temos uma sequência de deputados para intervirem, que estão combinadas as horas, mais ou menos, e portanto, se nós saltamos pontos, vamos ter dificuldade em
Pois,
tê-los aqui.
eu
Não
percebo. Portanto, já está entendido.
é? Já está.
Então,
Vamos ao primeiro.
havendo agora condições, então não saltamos o ponto. Eu peço desculpa, mas de facto este modo de funcionamento é dificílimo. Nós costumamos sempre aceder assim, mas pronto, parece que já está resolvido o impasse. É verdade. Sim, voltamos ao ponto 4.
Nós na última reunião já tínhamos começado este ponto e depois voltámos para trás, porque teve que ser adiado. Só para informar que nós precisamos de que seja votado ponto a ponto. Também, muito obrigada.
Mas do texto. Sr. Deputado João Dias, podemos? Ponto 4. Voltamos então ao ponto 4, porque já temos condições de. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados, Sra. Presidente. Sra. Presidente, nós queríamos, em primeiro lugar, saudar o senhor deputado que teve aqui o trabalho difícil.
Oh, senhora deputada, ainda não começámos propriamente a discussão, mas faz
Ah,
favor,
é?
se há alguma questão prévia, muito bem.
Não, não é uma questão prévia, era já entrar na.
Ah, não. Pronto. Então não é a senhora. Então, o que é que vamos. Todos têm o texto. O texto, sabemos que há um pedido para votarmos ponto a ponto, portanto, assim se fará, basta haver um para. O senhor deputado que elaborou o texto, não sei se quer fazer alguma intervenção breve antes de darmos início à discussão propriamente do texto, e era só isso que eu perguntava, se não. Faz favor, Sr.
Sim,
Deputado.
senhora
Visto que é o
Presidente.
autor do texto que depois foi discutido, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, aquilo que eu disse na altura, quando abordámos esta decisão relativamente ao texto, foi que iria tentar harmonizar. E esta palavra harmonizar não é uma palavra de suma menos importância. É que ela tenta conter cada uma das recomendações que cada grupo parlamentar colocou. Não fundindo, não criando, ao fim e ao cabo, construções novas. E por isso, basicamente, o que tentei fazer foi categorizá-las e que elas estivessem todas. Há uma preocupação relativamente à consistência ou haver formulações mais completas do que outras, mas se calhar aqui, até durante a votação, poderemos terem até esse aspecto, e considerar essa formulação mais completa, porque muitas delas são muito sobrepostas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Então, ainda na fase da discussão do texto, alguém quer usar da palavra? Sra. Deputada Sandra Pereira,
faz favor. Isto é mesmo um ponto prévio, porque eu queria, antes de mais, saudar naturalmente o trabalho do Sr. Deputado, porque, de facto, quando vamos a verificar, fazer aqui a harmonização e a junção destes projetos de resolução, que são sobre matérias, de facto, idênticas, mas às vezes assentam sobre perspectivas diferentes, não é uma tarefa fácil e não é de todo um trabalho fácil. E aquilo que ao PSD concerne é que, e provavelmente os outros grupos parlamentares também, é que nesta fusão, e eu queria aqui deixar um bocadinho claro que estas regras que nós todas entendemos relativamente à fusão dos projetos de resolução são muito ingratas, porque nesta fusão acaba por se perder muitas das vezes o sentido daquilo que é o projeto de resolução que foi aprovado, que o texto foi efetivamente aprovado na generalidade, os textos, os vários textos. E no que ao PSD diz respeito, há aqui um conjunto de situações que na tentativa dessa harmonia se perde. E que eu podia dar aqui alguns exemplos. Nós percebemos que a tentativa é mesmo harmonizar e fundir os textos, mas muitas das vezes a perspectiva é diferente. Por exemplo, vê-se aqui o alargamento da rede pública. O PSD não defendeu isso, defendeu o alargamento da rede com o apoio da rede social, e há aqui uma série de pequenas pormenores que às vezes nós consideramos que faz toda a diferença. Sr. Presidente, nós iríamos pedir, pelo menos na parte que concerne ao nosso grupo parlamentar e ao nosso projeto de resolução, que o PSD pudesse apresentar aqui um novo texto com algumas correções, e faríamos até ao final da próxima semana para poder vir a esta reunião, à próxima reunião, ao final desta semana ou início da próxima, até segunda-feira, porque nós consideramos que há aqui um conjunto de pormenores que fazem alguma diferença naquilo que foi o objetivo e os pressupostos políticos do PSD na apresentação deste projeto de resolução.
Senhora Deputada, nós distribuímos este texto quase há duas semanas e foi feito não estamos agora a falar de cada projeto de resolução individualmente, mas sim de um texto que foi enviado aos senhores deputados para haver esse esforço de consensualização. Portanto, eu quero só assinalar à senhora deputada que o trabalho de consensualização e de aproximação de propostas, julgava eu que já tinha ficado para trás e que estávamos noutra fase. Seja como for, seja como coisa, se o PSD não se revê e se quer apresentar mais propostas de alteração a este texto, obviamente está no seu direito, mas eu queria só informar a senhora deputada que, de facto, o texto que resulta e que ia ser votado hoje, eu já ponho isto na hipótese de não ser, foi depois de feito esse esforço. Mas, obviamente, volto só a dar a palavra à senhora deputada para terminar o seu raciocínio e relamento do que está em causa neste momento. Faz favor.
Sr. Presidente, eu entendo, o Sr. Presidente tem razão. Nós, a semana passada, como dissemos, nós não tivemos tempo de cotejar devidamente e por isso é que pedimos o adiamento, e agora, chegados aqui, verificámos que existem aqui algumas coisas que da parte do PS eram importantes serem corrigidas. Nós não queremos nem obstaculizar, não achamos sequer que a culpa é de quem tenha feito. É difícil esse exercício que nós até tentámos aqui fazer para trazer já as propostas para apresentar hoje, mas eu acho que fica muito mais fácil se o PSD fizer um texto. Não é um novo texto, é só umas correções no que implica algumas expressões que para nós são importantes que venham reduzidas no texto conjunto, e que não estão, ou que sejam melhor clarificadas no texto conjunto e que não estão. Portanto, no que concerne aos outros grupos parlamentares, nós não iremos mexer, mas clarificar quanto à disposição e às nossas
obrigada,
funções.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, se eu bem percebo, o PSD está a pedir um adiamento da discussão para melhorar o texto nas suas componentes e voltar a trazer. É isto, não é? Pronto. É porque inicialmente tinha percebido que queria destacar a resolução. Pronto, tudo bem. Tudo bem, quer dizer, enfim. Sobre isso, sobre o texto, eu na altura conversei com o Sr. Deputado João Dias. O esforço é quase inglório, porque é impossível ficar uma coisa estruturada. Nós também identificamos na arrumação coisas que ficam fora de contexto. Por exemplo, o último ponto que pede um cronograma estava associado a umas recomendações específicas, agora aparece no fim, sem problema nenhum. A questão é que nós não pedimos um cronograma para as outras 18 recomendações que aqui estão. Pronto. E, portanto, isto sai desconexo, mas eu não estou muito a ver como é que isto se faz, de outra maneira, com o processo legislativo que nós entendemos, primeira coisa. Segunda coisa, parte dessas questões resolve-se na votação, pronto, e está tratado. Terceira coisa, isto é uma recomendação, eu percebo que este é o processo legislativo que nós temos, mas vamos adiar mais uma semana uma coisa que não é um projeto de lei, são recomendações ao Governo, e eu acho que nós temos que fazer uma reflexão todos sobre o tempo que gastamos nestes processos versus o valor que eles têm, sinceramente, porque não fazemos outras coisas na Comissão para tratar disto. Não é crítica nenhuma ao PSD, nem ao PCP, nem a mim, é uma reflexão de fundo, porque acho que isto começa a arraiar o absurdo, sinceramente. Muito obrigada.
Isso é que é verdade, senhora deputada, é que temos vários projetos pendentes e, de facto, havendo resoluções que seguem caminhos tão diferentes, se calhar o trabalho de esforço e o esforço que é feito por alguns senhores deputados para consensualizar um texto, mais vale às vezes podemos fazer duas, três resoluções. Lembram-se que eu dizia que muitas delas seguem caminhos diferentes e será impossível, de facto, num só texto ter todas as versões. E, portanto, se calhar é melhor pensarmos em não em sete resoluções todas, sete ou oito resoluções, mas duas ou três que apontem caminhos semelhantes. Quer dizer, isto é numa tentativa de tentar, isto quase que é um pleonasmo, tentativa de tentar resolver a questão. Pode, Sra. Deputada, a seguir o Sr. Deputado João Dias.
Sim, só, muito bom dia a todos. Muito rapidamente, eu fico sem perceber muito bem qual é a dificuldade aqui do PSD, mas se houver, se a Sra. Deputada achar que hoje não está em condições para fazer a discussão disto, nós também não nos vamos opor. Agora, no nosso entendimento, ou me passou aqui alguma coisa, ou o deputado João Dias, a quem eu aproveito já para agradecer, porque realmente construir este texto é de um grande esforço, não me parece que tenha sido alterado nada. Portanto, todos os pontos do projeto de resolução do PSD estão aqui. Não consigo perceber, isto é a junção de todos, não consigo perceber, portanto, qual é a dificuldade. Mas o que eu queria dizer é que não nos vamos opor sem entender que não está em condições da discussão deste texto hoje.
Sr. Deputado João Dias, depois Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Eu só queria sugerir aqui, acho que seria importante que nós resolvêssemos já isto, mas queria sugerir aqui o seguinte, uma de duas. Ou, de facto, o PSD tem aqui já em concreto quais são as situações que quer alterar em termos da localização estratégica, diremos assim, no texto e indica já e nós podemos fazer isso, ou procederíamos à votação, independentemente de, depois numa arrumação final, do resultado, porque nós também não sabemos o que é que daqui vai sair relativamente a todas estas recomendações. Aquelas que ficarem eliminadas por força da votação, naturalmente está resolvido. E todas as outras teríamos abertas a que o PSD dissesse não, nós não queremos essa recomendação isolada, queremos-la naquela categoria ou naquele ponto ou subponto para construir após a votação algo. Eu diria que após a votação ainda poderemos, porque do resultado da votação, nós podemos articular, harmonizar ainda mais o texto, não alterando o que foi aprovado, mas a sua localização e posição no texto seria uma maneira mais fácil. Mas também, de todo modo, devo-vos dizer que aquilo que presidiu a cada um dos grupos parlamentares na construção das suas recomendações não é igual para todos, e naturalmente que há aqui posições diferentes, mas garanto-vos que não houve qualquer comportamento em termos de opção ideológica na construção disto. Houve alguma dificuldade em conseguir enquadrar. E por isso a sugestão que faço é esta. Ou o PSD indica, olha, queremos já votar com estas localizações, ou fazemos a votação ponto a ponto e no final o que for aprovado, aquelas que forem cada um dos autores tiver colocado e visto aprovado, diz, olha, nós queremos que seja naquela localização posição no texto. Era o que eu sugeria, mas pronto.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, sobre isto, três ou quatro pontos. Um primeiro, que não tem propriamente a ver com a Comissão, mas para partilhar e também já agora para aproveitar para desabafar, dizer que efetivamente esta especialidade de projetos de resolução, acho que não faz grande sentido. É muito esforço para depois o resultado e, portanto, do ponto de vista de eficácia, seria de nos tentar concentrar, se calhar, noutras coisas. Nós estamos completamente à vontade, até porque na Conferência de Líderes que decidiu isto, nós fomos contra este novo processo e, portanto, até aproveitar para isso, mas acho que era importante sinalizar para também a Conferência de Líderes começar a perceber que, se calhar, isto tem alguma racionalidade duvidosa. A segunda questão era cumprimentar e agradecer ao Sr. Bom Dias o trabalho difícil de tentar articular vários projetos que efetivamente dizem às vezes coisas diferentes e não só diferentes, até às vezes coisas contraditórias. O terceiro era, eu também parece-me que seria de tentarmos votar hoje estes pontos. Ele já foi adiado uma vez. Pronto, se houver mesmo um problema grande por parte do grupo parlamentar do PSD, nós também não nos opomos a que seja adiado uma segunda vez, enfim, é assim é que as coisas são, mas se fosse possível iniciar hoje a votação, nem que fosse com votações em alternativa, enfim, como o Sr. Deputado João Dias disse, se o grupo parlamentar do PSD conseguir sinalizar aqueles pontos onde acha que as suas propostas não foram devidamente incluídas ou não foram completamente respeitadas, pode-se alterar ou votar em alternativa, não sei, mas se nós conseguíssemos resolver isto hoje, seria o melhor dos mundos, dentro da irracionalidade deste processo de especialidade.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu queria só dizer-lhe que este processo legislativo, esta forma de funcionamento, não é só da Conferência de Líderes, foi da alteração do regimento. E, portanto, se calhar nós temos que, de facto, falar nisso. Eu posso levar a questão, vai haver uma reunião de presidentes de comissão, eu posso manifestar a dificuldade que nós temos tido neste trabalho, mas fica, é uma sinalização só. Evidentemente que eu acho que o caminho se faz assim, é sinalizando e vendo o que é que se passa. E agora, Sra. Deputada Sandra Pereira, para saber se de facto o PSD está na disponibilidade de avançarmos ou não, se não temos mais trabalho também para continuar.
Sim,
a fazer.
Sra. Presidente, eu queria só dizer e voltar aqui a repetir que não é de facto, e que não, eu louvo o trabalho que o Sr. Deputado teve e que nada tem a ver com isso, só que o trabalho é por si inglório. E nós, quando vamos aqui cotejar, nomeadamente, o sentido das nossas disposições, achamos, e Sra. Deputada, isso é naturalmente um direito nosso e é uma visão nossa, que não estão aqui absolutamente vertidas na forma como gostaríamos. Aquilo que eu propunha, porque é mais fácil, porque tem a ver, às vezes, até com o número em que as linhas estão enquadradas, aquilo que eu iria sugerir, porque me parece mais fácil do que estarmos aqui, eu tenho aqui algumas coisas sublinhadas e não seria aqui um processo perfeito na Comissão, e por isso é que pedi o adiamento, é que o PSD pudesse fazer as correções no que concerne apenas ao esclarecimento do nosso projeto de resolução, do nosso apenas, e pudéssemos apresentar o texto à Comissão e depois ser remetido anteriormente aos grupos parlamentares que dissessem o que lhes aprovesse sobre a situação.
Senhora Presidente, não sei se...
Faz favor, foi o Sr. Deputado Ana Rita Bessa que pediu primeiro. Faz favor,
obrigado,
depois
Presidente.
A seguir, Sr. Deputado Ana.
Sim, muito rapidamente. Sr. Presidente, aqui pedindo desculpa já ao Sr. Deputado João Dias, muita desculpa. Eu acho que se calhar a maneira mais fácil de resolver isto é usar o quadro comparativo e votar o quadro comparativo, porque as coisas estão no seu sítio, são as mesmas e assim resolve-se o problema, acho eu.
Uma última sugestão, que eu não sei se poderá servir para resolver aqui este impasse, é que a abertura da nossa parte, se quiserem fazer, para agilizar o processo, uma reunião e uma tentativa de construção de um texto único novamente, por nós, tudo bem.
Senhora Deputada, toda a licença. Eu só lhe queria lembrar que não estamos aqui a discutir as iniciativas agora, em concreto, individuais. Não é a do PSD, é um texto que estamos a ver. Faz favor.
Senhor Presidente, por isso é que estou a dizer que isto não é em rigor, nos textos de especialidade de uma lei, os textos foram aprovados.
Recomendações?
Eu sei, mas os textos foram aprovados em plenário, tal qual o que existe aqui e o que é cometido esta comissão foi feito. É um esforço de síntese que abarque as recomendações todas. E, portanto, quer dizer, isto não é bem uma votação, é algo que os textos estão aprovados. Não, nós temos que fazer, e, portanto, a questão de votar o quadro comparativo não parece aceitável porque não é um processo de especialidade como se faz numa lei. E, portanto, eu volto aqui a sugerir à comissão olhar uma coisa mais. Pega-se um ponto de vista de que todos os partidos se possam rever no texto comum, de o PSD poder apresentar algumas alterações apenas no que se concede ao nosso projeto de solução, volto a dizer.
É sim, nós não nos vamos opor. Se pedíamos era à senhora deputada que para a próxima fizesse o trabalho de casa, porque realmente andámos a adiar isto já há 3 semanas e se o trabalho de casa tivesse feito, podíamos resolver isto hoje, mas não nos vamos opor.
Então vamos para o outro ponto da nossa ordem de trabalhos, que é o ponto 5, discussão conjunta dos projetos. Então este ponto 5 não tem votação, o que a mim me dá uma grande satisfação. Desculpem, mas este desabafo neste momento teve a tentativa de uma votação, às vezes é muito difícil. Discussão conjunta dos projetos de resolução 961 do CDS, 1035 do PS, e será esta a ordem, não é, da entrada, penso eu, 1052, 1085 e acrescentamos a do grupo parlamentar do PCP, 1096. Portanto, eu dou desde já a palavra ao CDS-PP para fazer a apresentação e a discussão conjunta com os outros projetos do seu projeto. Faz favor, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Então, muito sumariamente, como sabem, no dia 4 de março passado assinalou-se o Dia Mundial da Obesidade. Recebemos aqui em comissão as duas associações de doentes, a Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos de Portugal, a ADEXO, e a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, na semana passada, e eles apresentaram, estas duas associações em conjunto apresentaram o documento e o site Recalibrar a Balança. E nesse documento, para além de um conjunto de dados que, entretanto, também transcrevemos, dados relevantes sobre a prevalência da obesidade e pré-obesidade em Portugal, que nós transcrevemos para o projeto de resolução, ficou claro que para estes dois conjuntos de associações há cinco áreas, há cinco eixos de trabalho que se podem agrupar em trabalho de sensibilização, trabalho de prevenção e trabalho de tratamento no que respeita a estas doenças. E tentámos também traduzir isso no nosso projeto de resolução, abordando as três áreas, porque, de facto, a obesidade tem ainda muitos preconceitos na sociedade portuguesa e na sua compreensão. E isso tem consequências depois na forma como é tratada do ponto de vista da opinião pública e de como é considerada do ponto de vista de investimento público. Por isso, em primeiro lugar, entendemos que há um tema de facto de sensibilização das pessoas para o facto de haver, em muitos casos, uma componente genética na doença, como aqui foi explicado na audição da semana passada, de que a obesidade tem consequências a vários títulos na vida dos próprios, mas também sobre o sistema de saúde, que uma abordagem, quer preventiva, quer de tratamento, tem que passar pelos cuidados de saúde primários, onde ainda estamos muito longe de sermos eficazes, quer porque quando há acesso a tratamento, a consultas, elas não têm uma abordagem multidisciplinar que a doença exige, em muitos casos, ou na maioria dos casos, mas também no que diz respeito aos cuidados hospitalares, que é para onde a maior parte das pessoas acabam por ser dirigidas, também aí não há acompanhamento multidisciplinar e os centros de referência também não dão, os centros de tratamento especializado também não dão a resposta adequada, e na componente de tratamento propriamente dito, como ficou muito claro da audição que tivemos, por um lado, ou pela razão de que os tratamentos farmacológicos discriminam do ponto de vista do acesso económico, não sendo comparticipados, faz com que se gere um efeito perverso que muitas vezes leva a que seja, ia dizer melhor, a palavra é muito desagradável, mas seja, acabe por conduzir a um agravamento da doença para ter então um acesso comparticipado a terapêuticas muito mais invasivas e complicadas, como a cirurgia. E, portanto, o que recomendamos ao Governo neste projeto de resolução são um conjunto de recomendações que tentam ir à prevenção, à sensibilização, à prevenção e ao tratamento. Quanto à sensibilização, por um lado, o investimento na literacia de saúde, por outro lado, a continuidade das campanhas de sensibilização dirigidas à população adulta, mas eu até diria que mais cedo, com o objetivo de eliminar o estigma da discriminação em relação às pessoas com excesso de peso e obesidade. Quanto à prevenção, a promoção são, por um lado, políticas mais latas sobre a promoção de hábitos de vida saudáveis, a prática de exercício físico e alimentação equilibrada, mas, por outro lado, também assegurar que são cumpridas as normas da Direção de Saúde relativas à referenciação hospitalar para estes doentes, para que possam ter acesso a uma consulta de especialidade e para que haja um efetivo funcionamento dos centros de tratamento de obesidade devidamente acreditados pela Direção-Geral de Saúde. Finalmente, na componente de tratamento, parece-nos que aquilo que realmente está em falta é que haja, por um lado, um estabelecimento dos grupos e subgrupos farmacoterapêuticos de medicamentos que possam ser objeto de comparticipação e, por outro lado, e isso tem que ser feito pelo Infarmed, e por outro lado, ou também pelo Infarmed, e depois por outro lado, que quando isso estiver feito, que se possam decidir os escalões de comparticipação para que então as pessoas, de uma forma geral, não estejam impedidas de aceder a eles por razões económicas. E essencialmente é isto, e também avanço já que em relação à larga maioria dos projetos, com as ressalvas que já fiz, e sem querer complicar a vida futura da Sra. Presidente, que nos vai tocar a todos, vão ter uma especialidade também muito complicada. Gostava de dizer que acompanharemos a generalidade dos projetos na fase de generalidade. Muito obrigada.
Passo agora a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada. À Sra. Deputada do Partido Socialista, a Sra. Deputada Cristina de Jesus, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista começa por saudar as iniciativas do CDS, da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que são apresentadas hoje, do Bloco de Esquerda e do PCP, que vai ser incluído. A obesidade é, de facto, uma doença crónica, grave e complexa. Esta ideia está presente em todos os projetos que foram apresentados. E a quantidade de projetos que foram apresentados aqui hoje, vão ser apresentados hoje e anteriormente, releva bem a importância deste tema para a sociedade. Como a senhora deputada do CDS disse, na semana passada nós ouvimos aqui também a ADEX e a CEPEL, que mais uma vez nos mostraram a importância da prevenção e do tratamento da obesidade. E aqui é importante considerar não só a prevenção primária como a prevenção secundária. Na prevenção secundária é fundamental a identificação e intervenção precoce na obesidade, especialmente nos cuidados de saúde primários. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é necessário continuar a promover as políticas de prevenção, quer primárias, quer secundárias, através da promoção de medidas de uma alimentação saudável, estilos de vida saudável, de exercício físico, e com grande ênfase, volto a referir, nos cuidados de saúde primários. Quanto ao nosso projeto de resolução, ele assenta em quatro eixos. O primeiro, promover um amplo debate sobre os resultados e as consequências das medidas que estão contempladas nos planos nacionais para a promoção da alimentação saudável e da promoção da atividade física. Essa avaliação tem sido feita, mas é importante continuar a fazê-la e a promover o debate sobre esta matéria. Em segundo lugar, é importante referir o papel que a Direção-Geral da Saúde tem tido ao longo destes anos ao coordenar toda a estratégia de combate à obesidade. E também aqui é importante referir que é fundamental o envolvimento de todas as entidades para nestes planos. Em terceiro lugar, a importância do setor da distribuição e da indústria alimentar. Ao longo dos últimos anos foram feitas, tomadas diversas medidas que tiveram efeitos muito positivos, nomeadamente a diminuição do sal, do açúcar, das gorduras, e isto já teve um efeito muito importante, resultados muito, muito positivos, e que já foram avaliados no Plano Nacional para a Promoção da Alimentação. Por último, no nosso projeto de resolução, é importante reforçar a implementação da estratégia de combate à obesidade através dos cuidados de saúde primários. Aliás, esta é uma matéria que praticamente todos os projetos de resolução são unânimes em considerar a importância dos cuidados de saúde primários no combate à obesidade, e o que nós propomos é usar o processo assistencial integrado para a pré-obesidade e fazer com que ele seja implementado de facto em todo o território. Este é um modelo de prestação de cuidados assente na identificação e intervenção precoce na obesidade nos cuidados de saúde primários. Posso aqui também adiantar que há dois projetos-piloto que, por causa da pandemia, ainda não avançaram, mas estão em vias de... Eles já estão desenhados na RS Norte e no Algarve e, portanto, este é um projeto que está em andamento, digamos, mas que é fundamental que ele seja, segundo o Partido Socialista, é fundamental que ele seja feito em todo o território. Para terminar, dizer que, de facto, da leitura de todos os projetos de resolução, há aqui muitas áreas que são comuns e que, aqui para ajudar também a senhora Presidente, esperemos que se consiga chegar a um texto que seja útil e que consiga reunir as diferentes perspectivas que foram apresentadas nos projetos de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Deputada. Até já eu sei que o PSD se ofereceu para fazer esse trabalho. Passo agora a palavra à senhora deputada Joacine Cata Moreira, se não está. Senhoras e senhores deputados, vamos então passar para a apresentação, para a discussão do projeto do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhor deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Sobre as causas e sobre as consequências desta doença, a obesidade, vou-me eximir de repetir aquilo que já foi dito e bem dito pelos senhores deputados anteriormente. E, portanto, vou direto àquilo que o Bloco propõe como recomendação. Nós ouvimos na semana passada em audição a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade e a Associação de Ex-Doentes e Ex-Doentes Obesos, Ex-Doentes Obesos de Portugal, e que fizeram uma avaliação do nosso ponto de vista crua e real sobre aquilo que é a atual estratégia e as medidas políticas que existem em Portugal, tanto para a prevenção como para o tratamento. E, portanto, as nossas propostas vão no sentido de tentar colmatar aquilo que foram as falhas identificadas nessas audições. O que é que nós propomos? Uma maior formação e informação de profissionais de saúde para uma mais rápida detecção de sinais de pré-obesidade e para um mais rápido diagnóstico. Lembram-se que, por exemplo, na semana passada, a Sociedade Portuguesa para os Estudos da Obesidade disse que apenas 55% dos doentes obesos foram diagnosticados por obesidade. Muitas vezes são diagnosticados por outras doenças associadas, mas não por obesidade, e apenas 25% dos quais foram referenciados para consultas posteriores, seja nutrição, seja outras que sejam necessárias, muitas vezes até de psicologia são necessárias. E por isso nós propomos uma outra coisa, que é a promoção nos cuidados de saúde primários de consultas de prevenção e de acompanhamento de pessoas em situação de pré-obesidade ou em situação de obesidade, e para isso é preciso a disponibilização de consultas de nutrição e de psicologia, e para isso é preciso, obviamente, proceder à contratação de mais nutricionistas e psicólogos, nomeadamente para os cuidados de saúde primários, e por isso era essa a terceira recomendação que fazíamos. A quarta recomendação, como foi também sugerido pela ADEXO na semana passada, nas audições da semana passada, e pela Sociedade Portuguesa para os Estudos de Obesidade, é que se faça uma avaliação concreta e realista daquilo que são programas nacionais, nomeadamente o Programa Nacional de Combate à Obesidade, Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física. Nós sabemos que em Portugal nós temos esta tradição de geralmente termos muito bons programas, muito bem elaborados, mas infelizmente, por vezes, e mais frequentemente do que seria desejável, os programas têm dificuldade em sair do papel. Portanto, era preciso perceber a avaliação e os resultados objetivos destes programas. Também a comparticipação dos fármacos e a comparticipação de todos os tratamentos disponíveis para os doentes com obesidade, como nos foi dito também nas audições da semana passada. Quando existe indicação para cirurgia, tudo isso está comparticipado e bem, como é óbvio. Agora, seria importante não esperar que se chegasse a uma situação em que é necessária a indicação para cirurgia, quando existem já tratamentos, nomeadamente farmacológicos e outros, que podem evitar chegar a esse momento, só que eles não são, como nos foi explicado, não são comparticipados. Existe uma situação mais técnica, que é a necessidade de criação de um subgrupo farmacológico especificamente para o tratamento da obesidade, para poder haver uma comparticipação. Por isso é isso que nós propomos aqui, que haja essa identificação do subgrupo farmacológico de tratamento da obesidade e uma comparticipação máxima desses mesmos tratamentos. Por último, é algo que é defendido, nomeadamente pela estratégia subscrita por estas associações e por doentes e ex-doentes obesos, é que se impeça na lei e na prática qualquer tipo de discriminação por uma pessoa ter uma doença como é a obesidade. E ela efetivamente existe. Existe, por exemplo, discriminação no acesso a seguros, por exemplo, ao seguro de vida. Existe discriminação no acesso a determinados créditos, nomeadamente carregando no spread sobre os créditos por causa de haver uma condição de saúde associada. E eu lembro que até já existe uma legislação em Portugal que proíbe a discriminação em função de doença grave. É verdade, foi na altura até muito e bem elaborada para doentes com HIV-Sida, etc. Agora, essa e outras coisas, mas essa não discriminação em função de doença deve ser aplicável, obviamente, a todas as situações. Sendo a obesidade uma doença, deve ser aplicada também à obesidade. Muito obrigado.
Muito bem, obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao PCP, com o projeto de resolução 1096, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Deputados. De facto, a obesidade, se há doença, se há distúrbio que é profundamente conhecido e o caminho a ser seguido
está perfeitamente identificado na área da obesidade, mas por incrível que pareça, está a ser bastante difícil que se consiga concretizar esse caminho, ainda que ele seja bastante evidente. De facto, estamos a falar de uma doença multifatorial, mas que necessita de intervenções a três níveis, e que muitas das vezes é esquecido um deles. O primeiro nível tem a ver com... Primeiro, um deles, tem a ver com a prevenção, com o tratamento, mas também com a manutenção do peso adequado. De facto, à semelhança do que é a prevenção, sempre que alguém acaba por adquirir o peso adequado, devem também ser consideradas medidas para que se possa manter nesse peso. De facto, a prevenção assume um papel muito determinante e é por isso que nós damos especial enfoque às questões dos cuidados de saúde primários a nível do nosso projeto de resolução, porque é importante que se perceba que a obesidade tem dois meios, como se costuma até dizer, dois settings que são muito importantes que sejam considerados. Um deles que é as escolas, que é, de facto, um meio privilegiado para se poder trabalhar a aquisição de hábitos alimentares saudáveis, atividade física e combater todos os outros fatores que contribuem para o aparecimento da obesidade, mas também as famílias. Forma de se prevenir, prevenir a obesidade tem a ver com a intervenção familiar nas famílias, criando condições para que as famílias tenham escolhas alimentares saudáveis, além disso, também a adesão a hábitos de saúde, a hábitos saudáveis. E nesse sentido, importa também dizer que a obesidade é aqui causa e consequência de fatores, quer sejam eles psicológicos, quer sejam sociais, e é de facto uma área que é mais difícil de intervir, é verdade, mas a obesidade tem aqui, para além de ser muitas das vezes promovida por estes fatores, ela promove também estes fatores sociais e psicológicos que não devem de ser negligenciados. E, portanto, nesse sentido, muito rapidamente dizer que aquilo que propomos são medidas direcionadas aos cuidados subprimários, nomeadamente com o rastreio, porque é importante implementar medidas de rastreio da obesidade, quer seja no contexto das consultas individualizadas do médico e enfermeiro de família, quer seja também no contexto de grupos específicos, nomeadamente até em contextos laborais, onde é possível fazer rastreios com efetividade e que, de facto, possam identificar as pessoas com alterações metabólicas e da obesidade. Já falei das questões das escolas e das famílias e a criação de equipas multidisciplinares que incluam, porque estamos a falar de uma doença multifatorial, então faz todo sentido a abordagem multidisciplinar, médico, enfermeiro, psicólogo, mas também um profissional de exercício físico. E quando dizemos profissional de exercício físico, senhores deputados, queremos dizer que, evidentemente, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um enfermeiro de reabilitação, pode ser um professor de educação física, alguém que promova aquele aspecto tão importante como é a adesão a exercícios físicos e a manutenção regular de exercícios físicos em segurança, que é muito importante. Quanto à rede hospitalar pública, é importante que, no âmbito da Covid-19, não nos podemos esquecer desta questão, que existe uma priorização para aqueles que, já estando no tratamento, e até mesmo nos tratamentos cirúrgicos da obesidade, que foi suspenso por via da redirecionamento dos cuidados no âmbito da Covid-19, que agora tenham aqui uma prioridade para que não fique comprometido o caminho que já estavam a fazer nesse âmbito. De qualquer das formas, também o acesso à terapêutica é importante que ela seja feita por as tais equipas multidisciplinares e que haja essa resposta. E só deixar aqui aquele aspecto que tem a ver com contemplar a dimensão social por parte do plano estratégico, que naturalmente já existe, e infelizmente não foi concretizado. E uma questão que já aqui foi falada num determinado âmbito, mas que importa também, que é as mensagens em saúde no âmbito da obesidade, que muitas das vezes elas não são as melhores e promovem o estigma Quando nós pensamos que determinadas mensagens usadas em saúde que vão ter um efeito benéfico na adesão a comportamentos saudáveis, elas têm um efeito precisamente contrário e prejudicam e até são promotores da obesidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Alexandre Poço, que também tem uma iniciativa, mas que está noutra fase do processo. Já está mais adiantado. Faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Poderíamos dizer que está na fase 1. Esta já será a fase 2 ou 3, talvez a 3. Isso já está nos testes clínicos. Falta a aprovação final. E sobre as iniciativas, ainda tinha depois também uma questão relacionada com o projeto do Bloco de Esquerda, o 1086, se será incluído com o 1085, ou, porque tendo em conta que é matéria conexa, mas como o Sr. Deputado há pouco não apresentou. Não. Ok. São matérias separadas, embora quer pela fundamentação, quer depois também pelas propostas, se aproxima deste tema e acredito que a obesidade estava no espectro mental do proponente desta iniciativa. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, saudamos as iniciativas, acompanham aquele que é também o nosso entendimento da necessidade de uma abordagem global que se foque na prevenção, quer no âmbito dos cuidados de saúde primários, quer no contexto escolar, quer no acompanhamento nutricional e psicológico, mas também, nunca esquecendo, o tratamento. Procuram combater algumas situações que já foram identificadas, quer pela ADEXO, quer pela Sociedade Portuguesa dos Estudos da Obesidade, que poderemos convencionar como perversas no âmbito do tratamento farmacológico e depois no encaminhamento de doentes para o tratamento cirúrgico. São propostas que o PSD acompanhará, salvo uma ou outra exceção que entendemos que pode não ter, e não me refiro a nenhum destes projetos, até me refiro a um projeto que não foi apresentado aqui hoje, mas que foi também, deu entrada também nesta Assembleia, que, para o qual entendemos que pode faltar algum racional científico numa das propostas que é apresentada, mas ainda assim saudamos as várias iniciativas e ficamos satisfeitos por ver que o projeto do PS terá sido o primeiro de uma leva que começou ainda antes da pandemia, está hoje também complementado com bons contributos e contributos positivos dos demais grupos parlamentares. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto se há algum pedido para intervir à distância, não? Temos sempre que fazer este bom passo, não? Senhoras e senhores deputados, a discussão conjunta penso que está feita e, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD ofereceu-se para... Ah, pois, ainda vai ao plenário, pronto. Ainda estou, por isso é que dizia que estava numa fase, eu pensava, muito bem, ainda vai ao plenário e antes disso também eu vou assinalar na reunião de presidentes de comissão que de facto esta alteração do regimento e que consta do regimento em muitas matérias no que diz respeito à saúde, nestas recomendações ao governo, nós temos tido alguma dificuldade porque a maior parte das recomendações seguem caminhos diferentes e, portanto, esta especialidade não é fácil. Senhoras e senhores deputados, vamos então agora para o nosso ponto 6 da ordem de trabalhos, discussão e votação do relatório final da petição 103, esclerose lateral amiotrófica, disponibilização de novo tratamento na AUN, acho que é assim, para os doentes portugueses. Senhora Deputada Relatora, Senhora Deputada Cláudia Bento, tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, a petição número 103, que solicita a disponibilização de novo tratamento na AUN para os doentes portugueses com esclerose lateral amiotrófica, deu entrada na Assembleia da República a 6 de julho, tendo baixado à Comissão de Saúde a 8 de julho de 2020. Trata-se de uma petição exercida coletivamente, subscrita por por 5.367 cidadãos, pelo que é obrigatória a audição dos peticionários, bem como a sua apreciação pelo Plenário da Assembleia da República. Os peticionários foram ouvidos em audição no dia 3 de fevereiro de 2021. Os peticionários vêm solicitar que sejam exploradas todas as opções para se disponibilizar o Nurawn no tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Por efeito, esclarecem em que consiste este tratamento, o tratamento Nurawn, sublinhando que este se encontra na fase 3 de um ensaio clínico e que tem demonstrado resultados auspiciosos no que concerne à segurança e à eficácia do tratamento. Referem ainda que existem 800 portadores de esclerose lateral amiotrófica em Portugal e que esta doença não tem, no momento, tratamento eficaz. A Comissão de Saúde requereu a 6 de outubro de 2020 informação à Sra. Ministra da Saúde a propósito da pretensão expressa pelos peticionários, mas decorrido quase meio ano não obteve qualquer resposta do Governo à referida solicitação. Face ao exposto, a Comissão de Saúde considera que o objeto de petição número 103, que solicita a disponibilização de novo tratamento Nurawn para os doentes portugueses com esclerose lateral amiotrófica, está bem especificado, encontrando-se inteiramente preenchidos os requisitos formais para o efeito. A petição em análise reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Termino informando que reservo nesta sede a minha posição sobre a proposta em apreço. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marta Freitas, faz favor, do PS.
Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradece em primeiro lugar a elaboração do relatório concretizado pela deputada Cláudia Bento, dizer que realmente esta é uma matéria sobre a qual é importante nos debruçar, tendendo à doença neurodegenerativa progressiva e letal que é a esclerose lateral amiotrófica e o facto de afetar a musculatura de forma geral. Também dizer que existe neste momento, com participação já de um medicamento que é o Riluzol, com participada 100%, que é efetivamente até o momento o único medicamento amplamente comprovado para a esclerose lateral amiotrófica. Existem também outras medidas que têm sido implementadas pelo Governo e que importa para estes utentes, como o reforço dos cuidados paliativos, das unidades de cuidados na comunidade, portanto, os cuidados de proximidade, o reforço nas terapias, como fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, também o apoio ao modelo, modelo de apoio à vida independente, atendendo à forma como afeta, como são afetados estes utentes com esclerose lateral amiotrófica, no que respeita ao quadro motor, também na afecção da fala, da deglutição e também da capacidade respiratória. E, portanto, esta abordagem multidisciplinar e esta visão, este apoio de forma transversal é essencial para estes utentes, para que possam promover a sua autonomia no maior tempo possível. E, portanto, é realmente para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é importante continuar a avaliar possíveis evoluções neste apoio a estes utentes com esclerose lateral amiotrófica e no que respeita à matéria específica que hoje estamos aqui a referir, que é referida relativamente ao tratamento do Nurawn, vamos reservar a discussão para apreciação em plenário. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos senhores deputados, não? Mais ninguém quer usar da palavra sobre o relatório. Então, eu vou pôr à votação. Agradeço o relatório à senhora deputada Cláudia Bento e vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 7. Discussão do projeto de resolução 731 da iniciativa do PAN, que recomenda ao Governo a aprovação de uma estratégia nacional de prevenção e tratamento da anemia. Está a senhora deputada ou o senhor deputado? Bibiana Cunha. Senhora deputada Bibiana Cunha, está-nos a ouvir?
Estou sim, senhora presidente.
Então tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada. Muito rapidamente, e uma vez que este projeto já deu entrada, de facto, há algum tempo e não conseguiu acompanhar na altura a discussão que já foi feita em sede de comissão sobre este mesmo assunto, mas de qualquer das formas, aquilo que pretendíamos e pretendemos com este projeto de recomendação é que esta Estratégia Nacional de Prevenção e Tratamento da Anemia, que sabemos bem já haver um consenso em torno da mesma, vise determinados aspectos, desde logo na sequência daquilo que foi uma proposta do PAN em sede orçamento 2020, que visava a criação de um Programa Nacional de Gestão do Sangue do Doente, e para isso ser necessário, evidentemente, dotar os estabelecimentos e os serviços do SNS dos meios humanos, financeiros e técnicos adequados ao desenvolvimento e implementação deste Programa Nacional, entendendo que todos aqueles que têm sido os constrangimentos sanitários que vivemos, não foi possível em 2020 implementar este programa, apesar da sua aprovação. Recomendamos aqui ao Governo que possa ser implementado logo que possível, face àquilo que é também a prevalência desta doença em Portugal e pela sua prevalência constitui de facto um problema também de saúde pública e nesse sentido há uma série de outros aspectos que consideramos que esta Estratégia Nacional deve contemplar, para além deste que já referi, nomeadamente também campanhas informativas, sessões de informação nas escolas, organizações, população em geral, também que o Governo possa avaliar a possibilidade, a obrigatoriedade de implementação de testes específicos para a ferritina no início da gestação, avaliar também a possibilidade ou obrigatoriedade destes testes específicos em contexto de análises de rotina ou check-ups anuais no âmbito das consultas nos centros de saúde e promover rastreios nacionais para a obtenção de um retrato fiel da doença na população portuguesa e, consequentemente, a definição de políticas de saúde ajustadas. Acrescentamos ainda esta estratégia, a possibilidade de se realizarem estudos nacionais sobre a anemia nas faixas etárias mais jovens, precisamente dos 0 aos 18 anos, devido à ausência de informação que temos e também às características específicas associadas ao desenvolvimento nestas mesmas idades. E, por fim, aquele aspecto que também sabemos já ser consensual, ou pelo menos assim o depreendi, entre todos, que visa instituir um Dia Nacional da Anemia, que seria o seu objetivo, precisamente, sensibilizar todos para, no fundo, a prevenção desta doença e a devida monitorização naquilo que sejam as políticas públicas de saúde. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra à sua deputada Sónia Fertezinhos. Faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Nós, de facto, saudamos também este projeto de resolução do PAN. Vem, de resto, como a senhora deputada Viana Cunha teve a oportunidade de dizer, na linha de vários projetos de resolução apresentados por praticamente todos os partidos nesta Assembleia. De facto, a incidência da anemia em Portugal faz desta questão um problema de saúde pública. Há recomendações a nível internacional, porque esta não é apenas uma questão da nossa sociedade, é uma questão que tem dimensão internacional e que, portanto, a própria OMS recomenda a implementação de programas de Patient Blood Management. Em Portugal foi aprovada a criação, e já existe um programa dedicado exatamente ao Patient Blood Management. No entanto, obviamente que, por exemplo, a aprovação do Dia, da Anemia é importante exatamente para que a sociedade, enquanto tal, todos os anos possa ser informada e de alguma forma mobilizada, sobretudo as instituições e os atores aos mais diferentes níveis, que podem intervir e ajudar a melhorar a informação das pessoas relativamente a esta questão e, portanto, permitirem a sua própria proteção relativamente à anemia e aí, sobretudo, ao impacto da anemia na saúde de cada um e de cada uma de nós. E, portanto, nós estamos de acordo com aquilo que o PAN propõe neste projeto de resolução. O Partido Socialista já assumiu a responsabilidade perante a Comissão de apresentar uma proposta de texto conjunto relativamente a estes projetos. Presumo que este projeto de resolução do PAN vá agora à votação na sexta-feira e, portanto, a partir desse momento, sendo aprovado... Ah, é só para a semana. Pois é. Ok. Então, a partir desse momento, até lá, trabalharei o texto conjunto de qualquer das formas. E a partir desse momento poderemos então fazer chegar à Comissão a proposta de um texto conjunto para que então todos os grupos parlamentares se possam pronunciar sobre o mesmo e possamos trabalhá-lo de forma a que desejavelmente estejamos todos de acordo com ele, o que francamente não me parece difícil tendo em conta o teor dos projetos. Mas tenho a certeza que, de qualquer forma, nos entenderemos sobre um texto, o que também é bom perceber que há matérias em que conseguimos trabalhar em conjunto e de uma forma assim mais, ou pelo menos não crispada, como acontece noutras alturas e em que se justifica que assim seja, tendo em conta as diferenças que temos e que justificam a existência de cada um dos nossos partidos e o papel... E a diferença do papel que cada um de nós pode fazer no seu trabalho na Assembleia. Portanto, Senhora Deputada, Senhora Presidente, peço desculpa, era esta a intervenção que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de fazer, pedindo desculpa aos Srs. Deputados e às Srs. Deputadas pelo facto de ter que me ausentar para outra comissão, mas fica desta forma não apenas a posição do Partido Socialista relativamente ao projeto do PAN, mas relativamente ao seu compromisso que mantém de apresentar agora com o texto do PAN, se for aprovado, uma proposta de texto final. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Machado. Ah, está cá presentemente. Já cá está. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta é a quinta iniciativa sobre anemia que discutimos esta legislatura. As outras quatro foram iniciativas do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, foram todas aprovadas por unanimidade, e a necessidade de uma nova discussão sobre este tema e o facto do Governo não ter tomado qualquer iniciativa neste sentido demonstra, no nosso entender, uma enorme falta de respeito do Governo face à Assembleia da República e ao trabalho dos deputados em particular. O projeto de resolução em discussão recomenda ao Governo que desenvolve e implemente uma estratégia nacional de prevenção e tratamento da anemia, procedendo a um conjunto de recomendações no sentido de ser implementado o Programa Nacional de Gestão do Sangue do Doente, objetivos que se afiguram genericamente consensualizáveis. O PSD, através de mim próprio, já referiu, a quando da discussão dos outros projetos, o seu entendimento sobre a temática da anemia, que consideramos um problema de saúde pública global e uma doença que condiciona a qualidade de vida dos doentes, tendo um forte impacto psicológico, emocional, familiar, social e económico. E frequentemente conduz também a situações de depressão e de incapacidade temporária para o trabalho. Defendemos uma estratégia nacional de prevenção e tratamento da anemia que compreenda o estabelecimento de objetivos de redução da incidência da anemia na população portuguesa, a abordagem multissectorial do problema da anemia, bem como a realização de rastreios e outras medidas de prevenção e tratamento. E sendo proposto ainda neste projeto de resolução a instituição do dia 26 de novembro como o Dia Nacional da Anemia, esperamos que seja desta que o Governo acorde para este problema e que estas recomendações possam ser colocadas em prática ainda este ano. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Muito rapidamente, o Bloco de Esquerda acompanhará este projeto apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN, como acompanhou já os vários projetos que foram debatidos em generalidade, do PSD, do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, e, portanto, creio que este projeto, que é apresentado pelo PAN, indo no mesmo sentido, propondo essencialmente as mesmas medidas ou medidas semelhantes, merecem obviamente o acordo do Bloco, o voto favorável do Bloco, até para que possam fazer todo o processo de especialidade também em conjunto com os projetos já igualmente aprovados. Creio que todos eles foram aprovados por unanimidade, só não tiveram o voto de Chega porque faltou às votações, e portanto há um largo consenso para uma estratégia sobre a anemia, e obviamente saudamos também este projeto para poder fazer a especialidade em conjunto com os outros. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, só felicitar o PAN por ter apresentado também este projeto de resolução, juntando-se aos projetos já apresentados. Isto vem, no fundo, dar mais consistência a uma resolução unânime nesta casa, até tendo em consideração aquelas que são as diferentes recomendações que são apresentadas a cada um dos projetos, e dizer que o PCP acompanha, não na totalidade, mas na grande maioria das recomendações que o PAN aqui apresenta, o PCP acompanha-as, e por isso parece-nos que estamos em condições para produzir aqui uma resolução que já foi aqui adiantada até pela Sra. Deputada Sónia Fertuzinho, que, construindo um texto que não terá grandes dificuldades em atingir consenso, e nesse sentido saudar também o PAN por ter apresentado esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu gosto desse espírito de não haverá grandes dificuldades. Eu, por acaso, hoje gosto bastante desse espírito facilitador. Faz a vossa deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também gosto, mas não me vou deixar condicionar. E, portanto, não. Queria dizer, genericamente, claro que acompanhamos o projeto de resolução do PAN, como de resto acompanhamos os restantes pelo reconhecimento da anemia, dos impactos que a anemia tem na vida das pessoas que dela padecem, e por aquilo que ainda falta fazer, particularmente no que diz respeito a rastreios, que é uma área onde nos parece haver, de facto, uma grande falha, e, portanto, muitas pessoas nem sabem que têm a doença. Temos uma ligeira... Enfim, não é uma discordância porque o PAN formula de uma forma relativamente suavizada, mas temos uma ligeira discordância no que diz respeito a duas alíneas do projeto de resolução do PAN, em que colocam a coisa como avaliando a possibilidade de obrigatoriedade de implementação, por um lado, de testes e, por outro lado, de testes específicos em contexto de análise de rotina e de testes específicos para a ferritina no início da gestação. Isto porque nos parece que a imposição de testes obrigatórios extravasa, ou esvazia, melhor dito, aquilo que é a competência do médico que acompanha as pessoas e que, portanto, tem sempre a prerrogativa de poder do que fazer esta avaliação. E, portanto, como digo, temos aqui uma ligeira... Enfim, dissonância, mas a maneira como o PAN formula é suficientemente abrangente para não nos causar um entrave na capacidade de aprovar este projeto e corresponder ao desejo primaveril da Sra. Presidente de uma vida em harmonia. E, portanto, assim seguiremos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra, antes de passar, obviamente, à Sra. Deputada Biana Cunha, se quiser... Então, não havendo mais pedidos de palavra, Sra. Deputada Biana Cunha, quer acrescentar alguma questão?
Só para concluir e cumprindo o ensejo da Sra. Presidente, de facto também reiterar e agradecer os contributos, os comentários que foram feitos, na expectativa que em sede de redação final, que desde já o Partido Socialista se ofereceu para fazer após incluindo este projeto de resolução que se espera, face aos comentários das senhoras e senhores deputados, que venha a ser também aprovado, possamos depois limar aquilo que há para limar nesse texto final, podendo aqui, naquilo que são os aspectos comuns que nos unem, podermos dar corpo a esta recomendação da Assembleia da República, que de facto é o mais importante para, no fundo, implementar uma estratégia nacional o mais ampla possível e que dê, de facto, mais corpo àquilo que são as políticas públicas nesta matéria, no que diz respeito à doença da anemia. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Assim se fará. Eu penso que, assim que estiver tudo pronto, faz... Muito bem, quando baixar, a Comissão terá todos os elementos já preparados para esse trabalho. Noutros assuntos, eu acrescentei a fixação da redação final dos projetos 512, 538 e 541 sobre atestado médico e incapacidade multiuso para doentes. É a fixação da redação. Senhoras e senhores deputados, como sabem, se não se opuserem, considero fixada a redação final, com as sugestões dos serviços, obviamente. Foram bastantes, mas parece-me que não têm problema. Pelo que eu pude ver assim rapidamente, mas fazem sentido. Pronto, então fica fixada a redação final e, não havendo mais assuntos... Ah, faz favor, Sr. Deputado Malo de Abreu, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, nos outros assuntos, volto a um assunto do princípio da nossa reunião, pelo seguinte. Em princípio, está apontado para que a audição das entidades da fibrose quística seja no dia 23 de março. Acontece que há dois assuntos. Um diz respeito ao requerimento que fizemos e outro diz respeito à petição. Da petição nós hoje ouvimos as duas entidades. De qualquer forma, no nosso requerimento estão essas duas entidades e está mais o Infarmed e o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. O que nós pretendíamos era manter a audição das entidades em termos do requerimento, no que está no requerimento, e se possível que as duas associações que já foram ouvidas na petição possam ser ouvidas no final desse dia. Sim, ouvidas em comissão, não ouvidas pelo quem está a fazer o relatório.
Senhoras e senhores deputados, o Infarmed estaria aqui já indicado para 23. O Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte também para 23. A quem é que o PSD gostaria de acrescentar? É que eu não percebi.
Não é gostar de acrescentar. Nós, no nosso requerimento, temos também a Associação Nacional da Fibrose Quística e a Associação Portuguesa da Fibrose Quística, que no fim dessas duas audições, fizesse a audição destas associações e fechássemos o assunto no dia 23. E indo ao conteúdo e ao espírito do requerimento.
Mas foi essas decisões que foram ouvidas hoje?
Hoje, no âmbito da petição. No âmbito da petição.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu compreendo que possa haver interesse em ouvir as... Bem, para já o requerimento foi aprovado e tem esse pedido. Pronto, essa é a primeira coisa. A segunda é, eu compreendo que haja interesse em ouvir estas entidades a seguir ao Infarmed, porque elas podem ter alguma coisa a comentar. É verdade, no entanto, que as duas associações já emitiram um comunicado exatamente na sequência do comunicado inicial do Infarmed, pelo que, em algum sentido, nós também já conhecemos essa posição. Eu, obviamente, como o requerimento foi aprovado, eu percebo que nós estamos obrigados a isso, a não ser que o PSD prescindisse. Pronto, a única coisa que diria é que as associações terão que vir cá, enfim, não é? Terão que dispor de tempo mais uma vez, mas se isso não é um problema, também não vejo o que é que possamos fazer. Eu, pela minha parte, provavelmente anuncio que não estarei, uma vez que já os recebi e, portanto, já tenho a informação de que necessito. Muito obrigada.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este? Não? Portanto, vamos... Há, de facto, eu só quero lembrar que, de facto, o deputado relator está sempre, tem mandato da comissão para receber, etc. Mas, obviamente, que não substitui um requerimento que foi aprovado. Portanto, se o PSD mantém essa vontade de ouvir, a seguir ao Infarmed, agendaremos e fica tudo resolvido no dia 23. Pronto, se assim quiser... Se houver disponibilidade, claro, obviamente, isso não podemos obrigar as pessoas a... Pronto, ainda não temos confirmação. Senhoras e senhores deputados, está-me aqui a dizer, doutora Inês, e com toda a razão, que nem o centro hospitalar, nem o Infarmed foram convocados ainda. Portanto, temos que saber se têm disponibilidade. E, portanto, acrescentamos também as associações de doentes que foram ouvidas com a mesma condição, se tiverem disponibilidade, isso está sempre subjacente, mas é para afirmar que não foram ainda convocados. Mais alguma questão noutros assuntos? Não? Tem que ir almoçar, sem meio dia e meia, hoje nem estamos, nem até estamos, de facto... adiantados na hora do costume. Senhoras e senhores deputados, muito obrigada então e até à próxima reunião da comissão.